passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós queremos te honrar e te agradecer por mais um dia de vida, nos permitir chegar na tua presença, Senhor. Agora para participar desse culto, para te louvar, para te adorar, para conversarmos contigo, para recebermos a tua santa palavra. Aceita a nossa profunda gratidão, perdoa os nossos pecados e prepara os nossos corações para a tua vontade, Senhor. Nos colocamos diante de ti com alegria, nos colocamos diante de ti, clamando pela multidão das tuas misericórdias, que porque tu és a nossa certeza de sustento, tu és a nossa certeza de que amanhã, Senhor, há esperança para cada um de nós. Opera, opera no teu povo, opera em cada um que está participando desse culto. Derrama a tua misericórdia, uma vez mais te pedimos e o fazemos em nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Quando eu te falar de tristeza e solidão, de desesperança, abandono e ilusão, você vai dizer que é só uma canção, são só palavras. Sim, é uma canção, mas é alguém que já sofreu, que conhece a dor e o lugar de onde ela vem. Eu não vou deixar você morrer assim. Essa agonia eu já conheço bem. Quando a minha dor sufocou meu coração,
O poeta Sérgio Lopes, Quando Eu Te Falar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, as bem-aventuranças.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Olha, eu tenho certeza que esse dia foi de ação de graças por mais um ano de vida que os nossos ouvintes receberam do Senhor, do nosso Deus Altíssimo. Desejamos a você um feliz dia, um feliz aniversário. Celebre o seu dia mesmo, celebre a vida. Deus é contigo. Parabéns, um abraço, companheiro. Mônica Henrique da Silva Rosa, Maria da Penha Cândido, do Márcia Carvalho Cardoso de Andrade, todo mundo trocando de idade, hein? Em Salmos 116, 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Parabéns!
Fiel, tu és um Deus fiel.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Sim, Fábio, estou aqui com os nomes, com os pedidos de oração e nós vamos unir a nossa fé, vamos clamar ao Senhor na certeza de que Deus sempre nos ouve. A irmã Aline Newton pedindo oração por sua família e sua saúde. Ana Lúcia da Rocha, São Gonçalo, pedindo oração para ela, para toda a sua família, em especial para a mãe Aline. Também a irmã Jaqueline dos Santos pedindo oração por toda a sua família. Quem estará orando é o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, voltamos à tua presença para entregar diante de ti todos os nossos pedidos de oração. Quantas necessidades, Senhor, quantas dores, quantas lágrimas, quanta angústia, Pai. Não somos números para ti, Senhor, somos pessoas. Não há limites para a oração, Deus. Oh, Deus, não importa onde essa oração esteja chegando, ela está chegando, acima de tudo, no teu trono, Pai. Compadece de nós. Guarda essa mãe, esse pai, essa pessoa que está enferma, essa esposa que foi traída, machucada, esse homem que foi humilhado. Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda essa família tão preocupada com o futuro dos filhos. Guarda, Deus, o luto desses que perderam entes queridos. Senhor, opera em nós. Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Traz o consolo. Traz o conforto que só tu podes fazer. Imploramos a ti que tu perdoe os nossos pecados e que todos os nossos pedidos estejam diante do teu altar agora. E fazemos isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar.
Pois é, gente, deixa eu aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar todos os motoristas de aplicativos, viu? Você que está acompanhando a gente todas as noites, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, todos os nossos taxistas também, rodando, né, pelas cidades. Que Deus esteja protegendo aí a sua vida, acampando os anjos dele ao redor deste carro, guardando, protegendo, viu, a sua entrada e a sua saída. Deixa eu aproveitar também para chamar você, você que acompanha o nosso Cristo em Casa há tantos anos, você que já foi abençoado pelo nosso Cristo em Casa. De que forma você foi abençoado? Você foi curado? Você recebeu uma bênção de porta de emprego aberto? O que que Deus fez na sua vida através do nosso Cristo em Casa? Você pode contar aqui para a gente. Aliás, você pode compartilhar aqui com a gente e isso vai, sabe, ativar a fé de muita gente. Você pode mandar aí o seu testemunho aqui para a gente através do WhatsApp da oração, o nosso WhatsApp da oração, que é o 99907-0097. Eu vou repetir daqui a pouquinho, tá bom? Para você poder anotar, pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz. Você pode compartilhar também aqui com a sua voz, com a sua emoção, aquilo que Deus fez na sua vida através das orações, através da equipe da Igreja Cristo em Casa, através da nossa Igreja Cristo em Casa. Então fique à vontade. O número é esse aqui, é o Zap Zap da oração, 99907-0097. Nós estamos aguardando o seu testemunho. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu querido amigo Michel, você, querido ouvinte, participante, que faz parte do culto, faz o culto conosco, né? Porque é um culto. O culto é feito de pessoas orando, buscando, temendo a Deus, participando da palavra, louvando ao Senhor. Então, que bom que você está conosco mais uma vez. Hoje, como falamos agora há pouquinho, eu queria trabalhar um texto maravilhoso da palavra de Deus. É o início dos denominados Sermão do Monte, do capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 12, vai ser a nossa temática, que fala sobre as bem-aventuranças. Antes, queridos, eu queria lembrar a vocês que o denominado Sermão do Monte, aliás, quem deu esse nome foi Santo Agostinho, e ele ficou conhecido como Sermão do Monte, no singular, ele, na verdade, é uma coletânea de vários sermões. E vai do capítulo 5 ao capítulo 6 até o capítulo 7, quando encerra esse grupo aqui, né, de mensagens de Jesus. Mas eu também queria mostrar para você, no versículo 1 do capítulo 5, a minha edição é Nova Almeida Atualizada, antes de nós expormos esses 12 versículos, no versículo 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Logo o texto faz uma distinção entre dois grupos, o grupo das multidões e o grupo dos discípulos. Por quê? Bom, os discípulos estavam no meio das multidões, mas as multidões não são necessariamente exclusivamente compostas de discípulos. Então nós precisamos logo fazer essa distinção. Somos apenas um no meio das multidões ou somos um no meio dos discípulos? Se nós formos até o final desse Sermão do Monte, né, chamado Sermão do Monte, você for lá, capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então veja, as multidões podem sim ficar maravilhadas com a palavra de Deus, com a doutrina do Evangelho. E de fato, aqui tem textos para nos deixar absolutamente maravilhados, né? É que fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, a igreja comparada ao sal da terra, a luz do mundo. É aqui que tem a regra de ouro, a regra áurea do Evangelho. Tudo que você quer que façam a você, você faz os outros. Isso vale em qualquer área, em qualquer momento da vida, amados. Isso responde a qualquer dúvida que você tenha sobre uma ação ou uma reação cristã. Poxa, como é que eu vou agir com fulano? Como é que eu vou reagir com fulano? Fulano fez isso de bom, mas fulano fez isso de mal na minha vida e tal, tal. Como é que agora eu vou lidar? Lide como você gostaria que lidassem com você. É só você inverter aqui o posicionamento e você vai fazer como você gostaria que fizessem com você. Tremendo, né? Absolutamente tremendo. Mas quando a gente volta para a questão das multidões dos discípulos, essa diferenciação é necessária e obrigatória desde o primeiro momento. Por quê? Porque uma coisa é estar maravilhado com os ensinos de Jesus. Uma coisa, por exemplo, é nós lermos o texto sagrado, que vamos fazer daqui a pouquinho, e falarmos, meu Deus, que coisa linda, que coisa gloriosa. A outra coisa é ser discípulo, porque ser discípulo implica em obedecer, em guardar esses mandamentos. E aí a coisa tomou um rumo diferente, não é verdade? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto juntos? Repito que a minha edição é Nova Almeida Atualizada e a gente vai para a exposição do texto, tá legal? Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Precisamos também, amados, fazer uma explicação sobre essa expressão que é reiteradamente repetida como um recurso linguístico que Jesus usou, né, que é bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurados, numa tradução livre, literal, significa felizes. Bem-aventurados, no latim, vem de beatitude, de beato. Beato é alguém que é um abençoado, tá, queridos? Um abençoado seria, então, chamado um beato. Na verdade, para ser mais específico, é beatos, abençoado, feliz. Então, abençoados os pobres em espírito, abençoados os que choram. Mas tem também uma questão aqui que eu preciso, daqui a pouco, explicar para você sobre um significado. Nos círculos mais íntimos do pessoal dedicado à teologia, tem bem-aventurados como fruto de uma palavra que é Makarios. Na verdade, queridos, há duas palavras que é Makarios e eudaimonia. Eudaimonia é a palavra mais usada para quando nós fazemos a tradução do grego para o português e significa felicidade. Makarios também é felicidade, mas uma felicidade diferente. E há todo um grupo na teologia que entende que essa bem-aventurança aqui não está ligada à eudaimonia, mas a Makarios. Pastor, o que significa isso? Calma, estou falando aqui para colocar uma água na boca e gerar um suspensezinho, daqui a pouquinho a gente vai entender. Vamos expor as bem-aventuranças? Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que começa com uma promessa que para esses eles terão como recompensa o reino de Deus. Por que essa ênfase no reino de Deus? Porque Jesus está aqui mostrando como é o padrão do reino de Deus. Ele está instalando o reino de Deus. Lembremos, queridos, que teologicamente falando, biblicamente falando, os fins dos tempos começaram na primeira vinda de Jesus. e se consumarão na segunda vinda de Jesus. É um erro achar que os finais dos tempos só acontecerão na volta de Jesus, na segunda vinda, tá? Fim dos tempos é de ponta a ponta. Então hoje nós podemos dizer que estamos no finais dos tempos. Há 1000 anos atrás podia falar, há 1500 anos atrás podia falar, né? E vai poder falar até a segunda vinda de Jesus. O que ele está mostrando é que agora o reino de Deus chegou até nós. E nesse reino, os cidadãos desse reino têm um padrão de conduta muito diferente da sociedade. Ele vai mostrar, amados, valores, uma ética cristã, uma moral cristã que é completamente diferente de tudo o que jamais tinha se visto na história da humanidade. Nós valorizamos quem? Os poderosos. Nós valorizamos quem? Aqueles que chegam, que fazem acontecer, que brigam. Aqui não. Aqui é completamente diferente. Os pobres em espírito aqui, em outras versões, humildes em espírito, não tem a ver com pobreza material. Não confunda isso. Tá? Não tem nada a ver nem com pobreza material, nem com riqueza material. E não tem a ver também com pobreza em espírito, no sentido deles terem uma relação pobre com Deus. Os pobres em espírito aqui é alguém que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus. É alguém que reconhece que não tem como ter uma vida espiritual sem a ação do Espírito Santo. É alguém que reconhece a sua total dependência. São aqueles que reconhecem que necessitam do auxílio de Deus. Uma total dependência de Deus. O reino de Deus pertence àqueles que reconhecem, que confessam a sua falibilidade espiritual, a sua falência espiritual. Ou seja, sem Deus eu não consigo. Sem Deus eu não consigo servi-lo. Sem Deus eu não consigo me aproximar dele. Sem Deus eu não consigo viver no reino dele. É tirar de mim toda e qualquer arrogância ou prepotência. Isso faz, queridos, com que nós tenhamos um relacionamento vertical, mas um relacionamento horizontal muito mais adequado. Quando eu sou pobre em espírito, reconheço a minha falibilidade espiritual, eu não tenho como julgar ninguém, nem condenar ninguém. Quem sou eu? Eu sou tão falho quanto, sou tão falível quanto qualquer outra pessoa. A segunda bem-aventurança, todas elas acompanhadas de promessas, diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? É qualquer pessoa que chora? Não. Esse choro aqui é choro de arrependimento pelo ato e não pelas consequências. O camarada fez tudo de errado, perdeu a família. Agora ele está chorando amargamente porque ele perdeu a família. Esse é um choro bem-aventurado? Não. Não, ele está chorando pelas consequências. O camarada infringiu a lei e foi preso. Agora ele está chorando porque ele perdeu a sua liberdade. Esse é um choro bem-aventurado? Não, não. O choro bem-aventurado, ele não carece de uma consequência negativa. Ele chora por arrependimento, por ter ofendido a Deus, por ter ofendido sua família, os valores cristãos, a ética cristã, a moral cristã. Esse choro é o choro bem-aventurado. O choro de arrependimento. É o choro em que eu digo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Perdoe os meus pecados. Senhor, você fica, como é que eu fiz isso? Tá, queridos? A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui, amados, no versículo 5, mansos são aqueles que não se impõem sobre os outros a fim de promover seus próprios interesses. É muito comum alguém aproveitar de um poder temporal, de um poder hierárquico, para forçar a sua posição. Você sabe o que é isso, né? Pelo contrário, irmãos, eles confiam em Deus, que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre o resultado de todas as coisas, e eles não precisam usar de subterfúgios. Mas, amados, ser manso aqui não é ser aquela pessoa que naturalmente é passiva. Não tem a ver com passividade. Ser manso aqui não tem a ver com ser bobo, tá, queridos? Não é bem-aventurado os bobos, alguém que não luta pelos seus direitos. Não tem nada a ver com isso. Aqui tem muito a ver com o domínio próprio. É uma mansidão que é fruto do domínio próprio. Ser manso não significa que você não possa até em algum momento elevar um pouquinho o tom de voz, mas significa que você não perdeu o controle. Você sabe o que é isso. Em alguns momentos da vida, você precisa elevar um pouquinho o tom de voz, né? Faz se necessário, mas você não perdeu o controle. Você não perdeu a mansidão. Ser manso, repito, é ter domínio sobre suas ações e reações. É não permitir que o outro te leve a um descontrole, a um destempero. A minha esposa tem uma frase muito, muito legal sobre isso. Quando eu estou brincando com ela, mexendo com ela, implicando com ela, né? Ela vira para mim invariavelmente e diz assim: eu não te dou esse poder. E aí a gente ri e brinca. O que ela está querendo dizer? Que ela, eu não vou tirá-la da sua mansidão. Ela não vai me dar o poder de alterar o humor dela. Então é isso. Manso é isso aqui. É não dar o poder a ninguém, nem em nenhuma situação, de te alterar. De tirar você do centro. De tirar você de uma postura cristã. Você vai lutar pelos seus direitos, mas vai fazer isso sempre de forma cristã. Você vai até corrigir um filho, talvez até levando um pouquinho a voz, mas sempre numa postura cristã. Você está no controle, você está ali em mansidão. Lindo, não? Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amados, que têm fome e sede de justiça são aqueles que reconhecem que Deus é a fonte suprema da única e verdadeira justiça, que não há possibilidade do homem ser justo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente, né? E às vezes a gente fala assim: meu Deus, que crueldade, né? É olho por olho, dente por dente. Talvez você não perceba que sabe por que foi colocado tal regra, tal lei? Essa regra foi colocada por misericórdia. Pastor, onde é que tem misericórdia em olho por olho, dente por dente? Tem sim, porque nós, normalmente, conosco, não é olho por olho, dente por dente. Normalmente é: você arranca o meu dente, eu quebro a tua cara inteira. Você arranca o meu olho, eu arranco a tua cabeça. Nós somos completamente desproporcionais. Por isso tinha uma regra: não, não pode ser assim. Não pode arrancar a cabeça do cara porque o cara arrancou o teu olho. Você vai arrancar o olho dele. Claro que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é assim. Claro que depois do reino de Deus, nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas eu queria mostrar para você como nós somos incapazes, incapazes de exercer justiça. Por isso, queridos, nós temos fome e sede da justiça divina. É. Não é da nossa justiça. Cuidado, queridos. Eu já vi muito crente falando aquilo que não sabe o que está falando, porque se soubesse não falaria, né? Não, Deus é justo. Mas quando ele fala assim: Deus é justo, e claro que Deus é justo, ele não está querendo dizer Deus é justo no sentido que vai fazer a justiça dele. Ele está querendo uma vingança. Ele está querendo que Deus faça ao outro algo porque o outro fez a ele. Você entende? Então, o Michel aqui, que está aqui comigo, ele me fez algo, aí eu viro para Deus assim: não, Deus é justo. No fundo, assim, Deus vai dar uma cacetada no Michel, vai dar uma pancada nele. Querido, cuidado. Submeta-se à justiça de Deus. Ele é um Deus justo. E nós precisamos ter fome e sede dessa justiça. Saber que ele vai exercer a justiça. Aí vale a pena depois você ler o Apocalipse, que você vai ver que a ira de Deus é derramada. Se você me permitir um parênteses, a ira de Deus é derramada primeiro em sete selos, que atinge um quarto, né, da sociedade, do mundo. Depois em sete trombetas, que atinge um terço. E depois em sete cálices que são derramados, sete taças, e aí é o juízo total. E quando você vai lendo lá, você vai vendo que esse juízo de Deus, ele é uma resposta à oração dos santos, à oração da igreja, inclusive à oração dos mártires. Porque aqueles que morreram por amor ao evangelho, o sangue deles será vingado, mas será vingado pelo justo juiz, né? Por Deus. Por isso, mais uma vez, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma característica fundamental para qualquer cristão, amados, a misericórdia. Cuidado, queridos, para nós não nos tornarmos completamente incoerentes, contraditórios nessa questão. Queremos a misericórdia de Deus, mas não exercemos misericórdia sobre os outros. Cuidado com a questão do perdão. Lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, na verdade você caminha um pouquinho aqui, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, né? Portanto, vós orareis assim. Tem lá na oração, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Repare no assim como. Assim como. Então, há aqui uma questão de proporcionalidade. Se você quer muita misericórdia, exerça muita misericórdia. Se você quer misericórdia sem limite, tente exercer uma misericórdia sem limite. Temos uma, óbvio, uma limitação humana, mas tente ser coerente. Não peça para você uma misericórdia que você não exerce sobre os outros. Mas, queridos, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui, queridos, limpos de coração são aqueles cuja busca por uma pureza interior, tá? Por uma retidão, afeta todas as áreas da sua vida. Esses verão a Deus. Veja, queridos, se você ler Apocalipse 22, versículo 4, você vai ver o cumprimento disso, né? Veja que não é uma pureza ritual externa, como era no judaísmo. É algo dentro de você, né? É dentro de você, são os limpos de coração. Há uma ênfase nessa questão. Não adianta externamente eu parecer uma pessoa santa, uma pessoa que tem ali a vida diante de Deus, quando dentro de mim a miséria está acontecendo. Queridos, precisamos ser convertidos de verdade. Cuidado, cuidado. A aparência de conversão não nos levará ao céu. A aparência de conversão sem uma conversão genuína nos levará ao inferno. Muito cuidado, muito cuidado. Não podemos ter uma postura num domingo à noite, num culto, num domingo de manhã, e na segunda-feira ter uma postura completamente, diametralmente oposta a essa. Cuidado, cuidado. Deus é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que nos conhece na nossa intimidade, no nosso interior. Lindas as bem-aventuranças, né, queridos? Mais do que lindas, né? Profundas, transformadoras. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são pacificadores, eles não são incendiários. A igreja precisa de pacificadores. Nossas famílias precisam de pacificadores. O reino de Deus são aqueles que promovem a paz messiânica de Deus, né? O shalom. O shalom, a paz em comunidade, o shalom em comunidade. Esses amados receberão uma recompensa impressionante, serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles refletem o caráter do Pai. E o Pai é um Pai de misericórdia, o Pai é um pacificador. Se nós voltarmos para Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, quando narra a denominada parábola do filho pródigo, cujo título ideal seria a parábola do pai de amor, porque o centro ali é o pai. Quando o filho mais novo volta, se você conhece a parábola, o filho mais velho que ficou em casa está muito chateado, porque o filho mais novo voltou e o pai recebeu com uma festa. E o pai faz o quê? O pai pacifica o tempo todo. O pai pacifica, meu filho, não é assim, falando para o filho mais velho, tudo que eu tenho é seu também, é que esse teu irmão, ele estava perdido e tal, tal. O pai sempre pacificando. Aliás, os pais devem ser pacificadores, né? As mães normalmente são pacificadoras. E o crente, o filho de Deus, precisa ser um pacificador. Versículo 10, querido, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repare, não são bem-aventurados os que são perseguidos. Aqueles são perseguidos por causa da justiça. E aí ele volta para falar sobre o reino de Deus, porque a expressão reino dos céus, reino de Deus, é sinônima, tá, queridos? São sinônimas. Então, quando eu sou perseguido por causa da minha fé, por causa da busca pela justiça de Deus, então, eu sou bem-aventurado. E ele continua nessa toada. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, e aí ele vai descrever algumas perseguições, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram ante vocês, para dizer que nós estamos super bem acompanhados, né? Há quem aqui veja duas bem-aventuranças, há quem veja uma bem-aventurança. Eu vejo uma bem-aventurança porque está falando da mesma temática. Vou ler de novo para isso ficar claro para vocês, tá? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele volta a falar, mas ele está dizendo desses que são perseguidos por causa da justiça. E aí ele vai descrever. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, por causa de Cristo, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então você vai ouvir calúnias, você vai ouvir mentiras, mas são mentiras, são calúnias. É comum o cristão, a pessoa de caráter, ficar muito ofendida quando mentem, quando caluniam-na. E é natural. Mas, querido, não se preocupe demais com isso. O problema não é quando mentirem sobre você. O problema não é quando caluniarem você. O problema não é esse. O problema é quando falarem a verdade. Se estiverem te atacando, estiverem falando a verdade, se te chamarem de ladrão e você for ladrão, se te chamarem de safado e você for safado, aí você tem que se preocupar. Mas se te chamarem de tudo isso e você não for, e te chamarem exatamente porque você não é, e se te chamarem porque querem difamar exatamente porque você é fiel a Deus, porque você tem sede de justiça, porque você caminha no reino de Deus, então, querido, alegre o seu coração. É Jesus quem disse, não sou eu. Alegre o seu coração, porque de você é o reino de Deus. Diz mais, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Então, está aqui. Pois assim perseguiram os profetas que viveram ante vocês. Eu deixei um tempinho, amados, para poder falar sobre Macarios e eudaimonia que eu citei lá no início, né? São duas palavras do grego que, quando traduzidas, elas são traduzidas por felicidade. Só que quando a gente faz uma tradução, amados, há sempre uma perda, né? Porque de língua para língua, você sabe disso, perde um pouco do sentido. Ambas podem ser traduzidas como felicidade? Podem. Está correto traduzir como felicidade? Está correto. Só que são felicidades diferentes. Eudaimonia é normalmente a palavra traduzida como felicidade no sentido de uma realização pessoal, de um prazer pessoal. Eu fiz algo, estou satisfeito comigo mesmo, estou feliz. Foi feito algo para mim, eu gostei, me deu prazer, me deu realização pessoal, eu estou feliz. Na maioria das vezes, quando se fala sobre felicidade, está falando sobre esse tipo de felicidade. Você concluiu uma graduação, você concluiu um mestrado, um doutorado, você está muito feliz. Eudaimonia. Você conquistou uma grande vitória profissional, depois de um grande concurso, depois de uma grande disputa, você conseguiu uma vaga, você está feliz. Eudaimonia. Pessoas te presentearam, enfim, fizeram muitas coisas boas para você, você está super satisfeito com elas, eudaimonia. Essas bem-aventuranças aqui não tem nada a ver com isso, tem a ver com Macarios. E o que seria Macarios, queridos? Macarios seria uma alegria fruto de você ser aprovado por alguém. Permita-me tentar fazer uma explicação um pouco mais terrena, né? Pode não parecer, mas muitos de nós sofremos muito por não termos a aprovação do nosso pai, estou falando pai terreno. Há pessoas que padecem muito durante a vida, porque elas passaram a vida inteira buscando a aprovação do seu pai, mesmo que elas tenham tido enorme dificuldade com seu pai, estou falando pai terreno, tá? O meu papai terreno, papai Raimundo, está na glória já, né? E pessoas passam uma vida tentando a aprovação do seu papai. Essa palavra Macarios, traduzida aqui como bem-aventurados, felicidade, tem a ver com a aprovação do Pai Celestial. É uma alegria que vem, uma felicidade que vem, fruto de você ter sido aprovado por Deus. Por isso a gente entende quando ele diz, bem-aventurados perseguidos. Calma aí, como é que eu vou ficar feliz sendo perseguido? Ser perseguido não é nada bom, né? É claro que não é. Bem-aventurados quando vocês são insultados. Queridos, sem ficar feliz porque ser insultado? Vamos lá, vai. Como? Humanamente falando, como? Ficar feliz quando mentirem contra a gente? Quando disserem todo o mal contra a gente? Como é que é possível? Porque essa felicidade não é porque eles estão mentindo. Cuidado, tá, queridos? Ah, eles estão mentindo, estão falando mentira sobre mim. Que felicidade. Gente, eu sou ser humano. Ah, eles estão me insultando. Ah, que alegria. Ninja, você é um safado, você é um pilantra. Ai, que felicidade. Por favor, gente, não é isso. É a felicidade de saber que o meu Pai Celestial, Deus, me aprovou. Essa é a grande felicidade. E uma felicidade, queridos, que só os filhos de Deus podem experimentar. Você entendeu? Só os que pertencem ao reino de Deus podem experimentar. Você entendeu? Só é uma felicidade que só os cidadãos do reino podem experimentar. Por isso, ele começa as bem-aventuranças falando sobre o reino de Deus e ele termina falando sobre o reino de Deus. Versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já expliquei que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. E ele termina dizendo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai descrever, vão insultar vocês, mentirem contra vocês. Então, como é que é? Que felicidade é essa? É uma felicidade que só pode experimentar quem é crente, quem é convertido. É uma felicidade que transcende qualquer questão humana. Por quê? Porque estão me perseguindo, mas o meu Pai está me aprovando. Ah, queridos, hoje o meu sonho, o meu desejo, e para isso tenho certeza que o Pai do Céu nos trouxe para esse culto, nos permitiu estar aqui nesse culto, porque só estamos aqui pela permissão dele, é para criar em nós um desejo de sermos felizes, como eudaimonia, sim, que coisas boas aconteçam, tenhamos realizações pessoais, mas sermos felizes nessas bem-aventuranças. Por quê? Porque o Pai se agradou de nós. Já pensou hoje Deus falar assim para a gente? Eu estou gostando desse culto. Eu estou me agradando de vocês. Eu estou aprovando vocês. E aí, nosso coração é imediatamente inundado de uma alegria que não tem explicação humana. De uma felicidade que não tem explicação em bases humanas. Por quê? Porque é a felicidade de ter sido aprovado pelo nosso Pai. Pelo nosso Pai Celestial. Meu querido, minha querida, que Deus derrame graça sobre você, sobre todos nós, sobre nossas famílias. Que Papai do Céu nos ilumine, que o Espírito Santo nos ilumine para que a palavra dele possa entrar em nossos corações. Já entrou, eu clamo a ele, e possa encontrar um solo fértil. Uma honra estar com vocês, um prazer, né, aqui na Melodia. Melodia é um canal de bênçãos, né? Esse programa, os programas da Melodia são canais de bênçãos. O culto da Igreja Cristo em Casa é um canal maravilhoso de bênçãos. E eu sou muito grato a Deus por me permitir estar aqui com vocês. Deus abençoe sobremaneira, Macários, que possamos ter a felicidade de sermos aprovados por Deus. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser. Bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser. Misericórdia, os que confessaram pecados verão a face do Senhor. Bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser. Sobre os tais está o nome do meu Deus. Bem-aventurados os que sofrem por meu nome, grande é o seu galardão no céu, lá no céu.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Pra chegar a uma ponte. som.